Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Eu trago um abraço bem caloroso nessa noite para a igreja da Georgiana, lembra? Georgiana é a esposa do pastor João Filho. Conversei com ela muito essa semana. E depois da morte do pastor João Filho, a igreja resolveu consagrá-la. E ela está junto com outro pastor, que já era auxiliar do João, levando a igreja de Manaíra à frente. Quando você puder orar por aquela igreja, ore, querido. É uma igreja que ainda passa por uma perda muito forte, ainda sente a ausência de um líder muito carismático, né? E que de certa forma eles carecem das nossas orações. Eu fui desafiado por uma pessoa que contou a respeito de um câncer em uma pessoa que ele ama, e ele queria uma oração no final do culto, mas eu vou desafiar a igreja toda, nós estamos orando contra esse câncer agora. Não vou nominar quem é, porque está entre nós, mas se pediu para que eu orasse no final do culto à parte, é porque certamente não quer ser exposto, e o Senhor entende a cada sentimento do nosso coração. E mas o Senhor sabe quem é, e nós vamos estar orando, e o Senhor vai curar. Vai, isso vai. Vamos ficar de pé de novo para a gente orar por isso. Dê a mão ao seu irmão aí da direita, da esquerda. Não fique sem dar a mão a ninguém, não. Se você estiver sozinho, mude de fila. Faça alguma coisa para você não ficar sozinho. Nós vamos estar intercedendo. Nós vamos desafiar agora a enfermidade. O câncer é uma enfermidade difícil de ser curada, embora hoje até já exista cura para o câncer, mas sempre é muito traumática a cura do câncer, né? Envolve quimioterapia e outras terapias difíceis de serem absorvidas pelo corpo humano, mas quando Jesus toca, só um toque dele, pronto, já resolve tudo. Então nós vamos clamar agora com paixão e amor por essa vida, para que Deus possa fazer um milagre. Pai querido, nós queríamos te agradecer, Senhor, te agradecer porque no meio das dificuldades tu és Deus. Você não é Deus de causas fáceis apenas, você é Deus de todas as causas. E nessa noite nós queremos, ó Pai, te apresentar esse câncer de tireoide, Senhor. E nós queremos repreender essa enfermidade em nome de Jesus Cristo. Nós queremos ordenar a cura em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, ó Pai, que quando nós pedimos em teu nome, aí, ó Pai, o milagre acontece. E nós estamos aqui clamando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordenando a enfermidade, saia desse corpo agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Só os crentes dizem amém. Pode sentar. Uma vez eu fui orar por uma mulher com câncer no hospital, e eu fiz uma oração bem simples como essa. Quando eu acabei, a mulher disse: mas já, pastor, tinha que orar mais, que a causa é muito difícil. Eu falei: você não conhece o meu Deus, querida. Nós não precisamos demorar muito orando por uma causa difícil. Basta a gente apresentar a Ele. O que faz o milagre acontecer não é o tempo que eu me expus em oração pedindo a Ele aquele milagre. É a convicção que eu tenho de que Ele é Deus poderoso para realizar aquele milagre. Aí, se eu demoro muito pedindo, é porque eu não estou confiando. Se eu estou confiando muito, eu peço assim, bem rapidinho e pronto, está feito. E eu creio assim. Nós vamos começar a ministrar a palavra, mas antes eu queria avisar que o Paulinho da DEA está avisando que sábado vai haver aquele trabalho que sempre acontece aos sábados no CRM. Se você tem tempo disponível e pode ajudar naquele trabalho evangelístico, procure ele no final do culto, dê seu nome e vá lá ajudar em nome de Jesus Cristo. Meu avô tinha um cachorro chamado Kizá. A gente era apaixonado por aquele cachorro, ele era diferente. Ele tinha virtudes incomuns a um cachorro, era interessante. E entre as virtudes que o Kizá tinha e que fizeram o meu avô comprar o Kizá por um preço muito alto, era um pé de gueiro. Ele era um exímio caçador. Quando o vovô comprou o Kizá, depois de ver ele caçando, que levou ele para casa, que a minha avó soube por quanto ele comprou, a minha avó, ela era uma matriarca assim, de um temperamento bem forte. Ela passou quase um mês reclamando de vovô do preço que ele pagou no Kizá. E vovô disse uma coisa interessante para a vovó, que marcou os meus dias. Ele disse assim: minha filha, o preço que eu paguei nesse cachorro não é nada. Sabe por quê? Porque os meus meninos gostam muito de caçar. Ele estava falando dos filhos caçulas, dos meus tios caçulas. Gostam muito de caçar. E se eles vierem um final de semana a mais aqui na usina, na fazenda, para caçar por causa do Kizá, já terá valido a pena o dinheiro que eu investi no Kizá. E realmente, quando chegava no final de semana, a gente ia para a usina para caçar, porque o Kizá era um astro caçando. Ele é curioso, porque na verdade o cão perdigueiro, quando ele aprende a caçar, ele é um bom cão de caça. Como tem bons cães de guarda, né? Aquela raça, o perdigueiro, ele é um bom cão de caça. Mas ele era curioso, parecia, quando a gente entrava dentro do matagal, ele era tão experiente em caçar, alguém ensinou a ele, o antigo dono, né? Ensinou ele a agir assim. Ele era tão experiente que ele, de repente, travava a respiração. Você sentia que o cachorro não estava ofegando. Ele parava de respirar por alguns segundos para ver se ouvia barulho de algum animal, de algum anambu, algum animal, alguma ave se mexendo assim. Era muito curioso. E quando ele ouvia, ele abria as pernas assim. Parecia que as pernas se deslocavam. E ele ficava praticamente rastejando no chão com as patas. E ninguém via ele no meio do mato. Às vezes a gente estava procurando ele, porque às vezes a gente cansava de caçar, queria ir embora, a gente ficava procurando e não via ele, porque ele estava no meio do mato só rastejando, procurando pássaros, aves. Era fantástico, né? O que fez o meu avô comprar aquele cachorro por um preço tão alto? As virtudes que ele tinha. Ele era um cachorro diferente. Eu tenho um amigo que casou com uma enfermeira. Foi interessante aquele casamento, o George e a Valéria. O George era noivo de uma menina já há 7 anos. Aí a mãe dele, ela foi acometida de um câncer e ela passou vários meses internas, passando por um tratamento meio doloroso, até que o tratamento surtiu efeito e ela terminou saindo do hospital, foi curada, graças a Deus. Mas lá naquele processo de convalescência da mãe dele, do tratamento da mãe dele, tinha uma enfermeira, a Valéria, que era muito diferente. Ela se apegou à mãe do George e o expediente dela acabava, por exemplo, de meio-dia. E aí, no lugar dela ir para casa, como qualquer funcionário fazia, né? O cara fica contando os minutos da hora de ir para casa, já cansado. O trabalho de enfermeira é muito esgarçante. É um trabalho que tem desgaste emocional e tem desgaste físico, né? Ela ia para o apartamento da mãe do George e passava ali mais uma hora e meia, conversando, cuidando. Dava um banho nela, deixava ela cheirosa. O George foi se encantando pela Valéria por causa das virtudes daquela mulher. Ele terminou acabando o noivado e casando com ela. E não foi porque ela apenas cuidava da mãe dele, não. É porque ele ficou pensando assim: sem ser parente, sem ter nenhum grau de obrigação de fazer isso, por uma simples atitude, por uma simples virtude, por um coração diferente, ela fica uma hora a mais com a minha mãe, uma hora e meia a mais, sem ganhar um centavo para isso. Imagino, se eu conseguir conquistar o coração dessa mulher, o que ela não fará por mim. Aí ele foi, acabou o noivado, começou a namorar com ela e casou com a Valéria. Por quê? Por causa das virtudes da Valéria. Tem seres que têm virtudes tão extremas, que aquelas virtudes produzem assim uma espécie de atração das pessoas a ela, não é? As pessoas querem estar perto dela por causa das virtudes dela. E é interessante, eu descobri que virtudes são coisas que eu posso desenvolver na minha vida. De repente eu não tenho uma virtude, mas eu vi que uma pessoa tem e eu achei aquela virtude bonita. Eu não vou invejar, eu vou me trabalhar para que eu possa desenvolver aquela virtude. Não é uma coisa curiosa? E de repente essas virtudes também atraem a atenção de Deus a gente.
Tinha um cara na Bíblia que era muito virtuoso. E é interessante que as virtudes, elas não aparecem nos momentos bons. As virtudes, elas aparecem justamente nos momentos ruins. Nos momentos mais difíceis da vida, que elas se sobressaem. O Davi, ele teve um tempo em que ele se fingiu de louco, porque Saul estava em uma perseguição tão diabólica e tão ferrenha, com ciúme dele, porque não queria que ele assumisse o trono, que ele já havia perdido por causa das suas ausências de virtude. Saul foi um homem que não correspondeu à expectativa de Deus. Veja como é sério a ausência de virtudes. Deus colocou, privilegiou ele, colocou ele no reino de Israel, e ele foi um homem que decepcionou o coração de Deus. Deus expectava muito, Deus esperava muito dele, e ele não deu o que Deus esperava. E aí Deus planejou tirar ele do trono e colocar um outro no seu lugar. De repente ele podia sair até de forma amena do trono. O que fez ele sair de forma traumática foi justamente uma perseguição ferrenha que ele lançou sobre Davi. E no auge daquela crise, daquela perseguição, Davi teve que se fingir de louco para não morrer. Quando ele se fingiu de louco, ele se fingiu porque, não tendo onde se esconder, ele foi se esconder justamente no país do gigante que ele havia matado. Que coisa curiosa isso, né? Se esconder na terra do inimigo. Davi era a pessoa mais não grata daquele país. E todos daquele país tinham um desejo ardente de, em pegando Davi, matá-lo. Mas Davi, ele não tendo um outro lugar, ele pensou assim: tem um lugar que o Saul jamais vai me procurar ali. E esse lugar é no país de Golias. Porque ele jamais vai imaginar que eu vou para a terra do homem que eu matei. Porque ele sabe que se eu for para ali, eu vou ser morto. E é justamente para aquele lugar que ele vai, naquele momento crítico da vida dele. Ele vai se esconder numa terra de ninguém, numa terra onde ele podia ser morto ali. E quando ele está naquele país, todo mundo delata ele ao rei. Mas quando o rei pega Davi querendo matá-lo, que vê que ele está naquele estado deplorável, porque ele estava se fingindo de morto, barbado, cabelo grande, fétido, não tomava banho, ele deixava a baba escorrer por um lado da boca para aparentar que estava doido. E aí o rei disse: não posso matar um homem desse, eu vou matar um doido, não, isso não faz mais mal a ninguém. E ele passou meses ali. Mas houve um tempo que aquele país entrou em guerra, e aí o Davi quis ir, e alguém delatou ao rei, disse: olha, você não pode deixar esse cara ir, porque parece que ele não está louco não, hein? Parece que ele está melhorando. E de repente, no meio de uma guerra, ele se vira contra nós, vocês já sabem do que ele é capaz se ele estiver bom. E aí expulsaram ele do país por causa disso. Agora você imagina a situação: por muito menos o Elias se enfurnou numa caverna e ficou revoltado contra Deus. Por muito menos o Elias disse: não quero ser mais profeta, não profetizo mais para ninguém, não faço mais o meu ofício de profeta e não quero mais saber de Deus. Se enfurnou ali em uma crise de depressão profunda. Mas Davi estava passando uma situação muito pior do que Elias. Nós vamos ver 12 virtudes de um homem que o projetam e o tornam um homem vitorioso em Deus. Amém? Eu quero dividir essas 12 virtudes de Davi para que você possa pensar nessas 12 virtudes como algo que você pode desenvolver na sua vida, para que você possa atrair os olhos de Deus a você e para que você possa se tornar uma pessoa vitoriosa. Vamos dividir isso? Então feche seus olhos e diga assim: Pai, sobre essa palavra põe o teu espírito, para que ele gere vida nela, e para que eu saia daqui com meu coração ardendo de desejo de desenvolver as 12 virtudes de Davi. Amém? Glória a Deus. Rogério, obrigado. Salmo de número 34. Salmo de número 34. Salmo de número 34. O título desse salmo é de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou, e errante e sem destino ele saiu. Deu para você entender? O título já explica tudo, né? Já explica tudo. Primeira virtude de Davi. Quando ele abre esse salmo, ele está vivendo a pior crise da vida dele. Ele tinha todas as razões possíveis de perguntar pelo menos a Deus: ó Deus, quando eu tinha 17 anos, você mandou o profeta Samuel na casa de meu pai, e ele me consagrou, ele me ungiu com óleo santo, e ele profetizou que eu ia ser ungido rei de Israel. Mas desde aquele dia em diante, eu tenho visto grandes sinais teus em minha vida. Eu consegui derrotar um urso, eu consegui matar um leão em defesa das ovelhas de meu pai, pela tua força eu derrotei Golias, mas enquanto eu estava me dispondo a fazer a tua vontade, enquanto eu estava me expondo a executar o teu plano na minha vida, as coisas foram se tornando cada vez mais difíceis, e agora o que eu vejo é perigo e riscos de morte a todo momento na minha vida. E aí cabia aqui aquela clássica pergunta: Senhor, onde estão as tuas promessas na minha vida? Será que Samuel é um mentiroso? Ou será que foi você que me enganou? Será que você me prometeu e esqueceu do que prometeu? Ele tinha todas as razões de estar lançando sobre o céu uma multidão de perguntas. Mas vamos ver a primeira virtude de Davi sendo exposta aqui no Salmo. Versículo 1. Quando ele está vivendo essa crise, ele diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Olha só o pacto que Davi tinha firmado no seu coração, a aliança que ele tinha com Deus: bendizer ao Senhor em tempos bons é muito fácil. Mas agora, vivendo o ocaso na sua vida, fugindo da morte, sem ter onde dormir, sofrendo riscos de não ver o cumprimento da promessa de Deus em sua vida, ele olha para os céus e ele diz assim: Senhor, olhando em minha volta, não há nenhuma razão em meu coração para que eu bendiga o teu nome. O que vejo em minha volta são coisas trágicas. Eu estou vivendo um momento muito doloroso na minha vida. Nem me fingindo de louco eu consigo viver estático em um lugar. Agora acabei de ser expulso do lugar onde eu estava já residindo, fugindo de Saul, e onde eu achava que ali era mais seguro por alguns meses. Então eu tenho todas as razões para estar revoltado com você. Mas ele não faz isso. Ele faz um pacto de bendizer ao Senhor em todo o tempo. Querido irmão e querida irmã, desenvolver essa virtude não é uma ação fácil. Existirão momentos na minha vida, na sua vida, em que nós somos tentados a não ter forças para bendizer o Senhor. E cá entre nós, para Deus, o crente de fé virtuoso é aquele que bendiz em todo o tempo. E naturalmente, quando nós aprendemos a bendizer nos momentos difíceis, Deus é atraído a nós e Ele vira o nosso cativeiro, transformando a nossa circunstância difícil em momentos fabulosos de vida. É só você dar uma olhadinha para a vida de Jó. Ele foi um homem que, como Davi fez esse pacto, desenvolveu essa virtude, ele também tinha ela. E por ele louvar a Deus em um momento difícil, a Bíblia diz que Deus restituiu a Jó tudo aquilo que o inimigo tinha roubado. E ainda mais, devolveu tudo duplicadamente. Dá para você perceber a importância dessa virtude? Eu tenho um pacto, disse Davi, de bendizer o Senhor em todo o tempo. Eu não vou bendizê-lo nos momentos bons apenas. Eu vou bendizê-lo agora, nesse momento em que as circunstâncias que envolvem a minha vida são todas muito ruins. Eu não sei se você já experimentou louvar a Deus em momentos ruins em que você está vivendo, ou que viveu, ou que ainda vai viver. Mas eu tenho experimentado isso em muitos momentos difíceis da minha vida, e eu posso lhe dizer uma coisa. Deus muitas vezes é Deus distante do crente, mas nas horas em que a gente está passando um momento difícil, e deixa eu fazer um parênteses, Deus é distante do crente não porque Deus gosta de ficar distante do crente, é por causa das nossas atitudes que distanciam Deus de nós. Mas eu quero te dizer uma coisa, nas horas em que nós estamos passando momentos difíceis e que nós resolvemos nos disciplinamos a bendizê-lo, a presença de Deus, ela desce sobre nós. Não há momento para Deus se fazer mais real em nossas vidas do que nos momentos em que nós estamos o bendizendo em tempos difíceis. Eu me lembro que em um tempo difícil na minha vida eu fui batizado no Espírito Santo. Oh, aleluia! Só Deus sabe a dificuldade que eu estava tendo. Foram nos primeiros dias, nos primeiros passos da minha fé cristã. Eu sentia saudade e falta do cigarro, eu sentia saudade e falta da cerveja, eu sentia saudade e falta dos amigos antigos. E aí uma madrugada eu disse para Deus, Deus, eu não vou cair, eu não vou me desviar, eu sou jovem, com todas as inclinações ao pecado, mas eu decidi e não vou voltar atrás. Meus amigos estão me ligando, me chamando para eu sair para beber, para eu voltar às práticas velhas, mas eu fiz um pacto, uma aliança com você, e eu não vou desistir. E naquele dia, ainda sem saber direito o que era o batismo no Espírito Santo, orando pela madrugada, o Senhor me visitou, e eu saí daquela madrugada revestido de um poder sobrenatural. Nunca mais, depois daquele dia, eu senti saudade dos amigos velhos. Nunca mais eu senti saudade dos vícios velhos, nem dos pecados velhos. Isso tudo aconteceu porque em um tempo de pressão do inimigo, em um tempo de dificuldades na minha vida, eu bendisse ao Senhor. Se você está passando em momentos difíceis, bendiga ao Senhor. Eu me lembro que eu estava passando um tempo muito difícil na minha vida, querendo casar e não conseguia, e eu comecei a orar a Deus, e eu descobri nesse salmo, há muitos anos atrás, que quem bendiz ao Senhor em tempos difíceis, sai das dificuldades. Você vai ver que depois que Davi aprendeu isso aqui, ó, depois desse momento difícil, Deus agora começa a estruturar a vida de Davi a partir do próximo passo que ele dá, que é ficar um tempo na caverna de Adulão, preparando um exército, e com aquele pequeno exército ele vai começar a reinar em Israel. Sabe por quê? Porque bendice ao Senhor em um tempo difícil. Mas eu estava assim, eu não conseguia casar, eu trabalhava já há alguns anos, mas o salário não dava para casar, e eu comecei a fazer um pacto com Deus. Eu disse: Deus, eu todas as 3 horas da madrugada eu vou acordar para te agradecer pelo milagre que você vai fazer na minha vida para que eu possa casar. E eu já orava há algum tempo e Deus ainda não tinha feito nada. Mas aí eu comprei um despertador e todo dia de 3 horas da manhã eu acordava, abria o hinário cristão, às vezes o cantor cristão, às vezes a harpa, e eu começava a cantar louvores ao meu Deus. E eu dizia para Deus nas madrugadas: Senhor, eu estou cantando a minha vitória. Ela ainda não veio, mas eu estou cantando a minha vitória. Meses depois do início daquelas orações e daquela adoração em tempo difícil, André morava em Recife, eu tinha que viajar para Recife constantemente para poder vê-la. Aí um dia eu estou sentado numa praça, Maciel Pinheiro, no Recife, no centro do Recife, e um mendigo olha para mim, eu chorando, porque estava orando a Deus, dizendo: Deus, já fazem meses que eu estou orando e eu ainda não vi o milagre. Um mendigo parou e ele olhou para mim e disse assim: por que você está chorando se você tem um Deus poderoso? Faça a prova dele para ver se ele não responde a sua oração. Um mendigo disse isso comigo. E aí, naquele dia, eu disse: Deus, eu vou fazer uma prova com você. E eu fiz. Na segunda-feira, eu pedi demissão do emprego que eu tinha. E na terça, eu já tinha sido convidado para ganhar 35 vezes mais o que eu ganhava. Mas sabe onde isso começou? Isso começou nas orações das 3 horas da madrugada, eu bendizendo o Senhor em tempos difíceis. Primeira atitude de Davi, ele aprendeu a bendizer o Senhor em todo tempo. Ei, deixa eu te dizer, o Senhor, não louve, não cante, não bendiga o Senhor apenas em tempos fáceis. Adore ao Senhor em tempos difíceis, porque Ele vai se revelar a você. Essa é a primeira atitude de Davi, a primeira virtude de Davi, uma virtude que pode ser imitada por você, que pode ser imitada por mim, que pode ser desenvolvida por nós. Diga assim nessa noite: eu vou bendizer a Deus em todo o tempo. Amém? Segunda virtude de Davi, versículo de número 2: a minha alma se gloriará no Senhor. Em uma outra versão: a minha alma estará alegre no Senhor. Eu vou traduzir o que ele está dizendo. Ele está vivendo um tempo muito difícil na vida dele, mas ele está dizendo que as motivações da alegria dele não são os fatores externos da vida. Porque se nós estivermos motivando a nossa vida apenas pelos fatores externos, se o inimigo percebe que a fortaleza da nossa alma são as boas ações da vida, são os momentos alegres que a gente está vivendo na vida, aí ele vai fazer de tudo para nos conduzir por caminhos difíceis, para amargurar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Sabe o que Davi está dizendo? E que revela a sua segunda virtude? Ele está dizendo assim: a minha alma, ela se gloria. Não é em eu comprar um carro novo ou ter uma casa nova para morar. A minha alma está repleta da glória do Senhor, está repleta do gozo do Senhor, simplesmente pela sua presença em minha vida, e ponto final. Que coisa fantástica ele está dizendo, que virtude maravilhosa de Davi. Ele está dizendo assim: a minha alma, ela tem um apego, e o apego dela é ao Senhor. Se você entender que a alma é a região dos sentimentos humanos, você vai perceber que muitas vezes as motivações de alegria da nossa alma, por exemplo, é um presente que a gente recebe de uma pessoa que a gente ama, é um elogio que a gente recebe, é de repente uma viagem que um marido propõe para a mulher e ela fica alegre demais porque o marido disse que ia viajar, ia visitar a mãe dela com ele. Olha, vamos, querida, esse final de semana visitar a sua mãe. Aí a mulher se enche de alegria por causa da atitude bondosa do marido, amorosa do marido. Se Deus não for a nossa alegria, se as nossas motivações estiverem apegadas a essas coisas externas, o inimigo vai fazer de tudo para que a gente não tenha nenhuma dessas alegrias humanas pelas quais muitas vezes nós passamos e que de fato alegram o nosso coração. Segunda virtude de Davi, ele estava dizendo assim: a minha alegria é no Senhor, a minha alma só se gloria nele. Pode faltar tudo em minha vida, mas eu estou dando glória. Eu posso estar sendo visitado por muitos, muitos momentos difíceis na minha vida, mas eu vou estar inundado, untado de alegria, porque Ele é a minha alegria, Ele é a glória da minha vida. Que virtude fantástica, meu irmão. Oxalá que você saia daqui dizendo assim: eu vou querer imitar essas virtudes de Davi, eu vou bendizer o Senhor em todo o tempo, eu vou fazer do Senhor o meu bem maior, a minha alma vai ter nele a alegria maior da sua vida, da sua existência. As minhas motivações são espirituais, não são humanas e materiais. Eu vou viver para Deus e Ele será a razão da minha alegria. Oh, aleluia! Eu tenho feito do Senhor a razão da minha alegria. E o inimigo fica irado com isso, sabe por quê? Porque aí, por mais que ele trabalhe para tirar a razão da nossa alegria, ele não consegue nunca, sabe por quê? Porque ele pode tirar tudo de mim, mas ele não consegue arrancar Deus do meu coração. O Jó descobriu isso. Disse assim para sua mulher: em um tempo de crise, que ela estava mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer. Ele disse assim: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque as minhas motivações não estão no ter ou não ter, as minhas motivações estão em ser servo de Deus, em estar na presença de Deus. Ele é a glória da minha vida, a motivação da minha vida. Terceira virtude de Davi, expressa nesse Salmo de número 34, versículo de número 3: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos nós vamos exaltar o seu nome. Perceba, irmãos, todos em volta de Davi deviam estar sendo influenciados por um espírito de amargura, porque ele estava vivendo um momento muito difícil na vida dele. Mas em tempos difíceis, ele estava tão cheio da glória que ele queria não apenas ser influenciado por Deus, mas através da influência de Deus na vida dele, ele queria influenciar a outros. Perceba, irmãos, o que ele está fazendo aqui nessa sua terceira virtude. Ele está convocando, fazendo uma proclamação santa. Ele está dizendo assim: venham todos comigo, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos exaltar a grandeza do seu nome. Mas ei, escute só, nesse momento ele tinha motivos para dizer que Deus estava fazendo coisas grandes na sua vida? Não. Ele tinha razão para exaltar as grandezas do Senhor? Não. Mas aqui eu descubro que essa virtude, ela é atemporal e incircunstancial. Não depende do tempo em que eu estou vivendo na minha vida e nem das circunstâncias. O meu Deus é grande, e eu devo não só proclamar a grandeza de Deus, eu devo conclamar outros a proclamar comigo a sua grandeza. Oh, aleluia, que coisa fantástica! Esse homem está vivendo, se fazendo de louco para não morrer, mas o seu coração está influenciado pela unção de Deus, pela presença de Deus, e ele está dizendo assim: venham, se juntem a mim, nós vamos exaltar a grandeza de Deus. Alguém naquele momento, que ouvindo Davi proclamar isso, podia dizer: você está maluco, rapaz? Você passando uma dificuldade dessa e está fazendo esse tipo de proclamação santa aí? Será que você não tem percepção dos riscos de vida pelos quais você está passando? Será que você não tem percepção do mau momento que você está vivendo? O que você tem? Você está anestesiado? Literalmente, ele estava anestesiado pela presença de Deus. Escuta só, eu já aprendi na minha vida há muitos anos atrás que em momentos difíceis, para que eu possa atravessar desertos sem sentir a pressão dos desertos, eu só preciso estar cheio da presença de Deus em minha vida, e eu passo e nem sinto os riscos do deserto, nem sou castigado pelo sol do deserto, e nem sou afligido pela noite fria do deserto. O Sadraque, o Mesaque e o Abidênego foram jogados numa fornalha de fogo ardente porque estavam sendo fiéis a Deus e não quiseram adorar ao rei. Mas quando eles entraram naquela provação, eles estavam cheios, eles estavam plenos, eles estavam repletos da glória de Deus, da presença de Deus. A Bíblia diz que havia a presença de um quarto homem ali, que era a presença de um ser que era como um Deus, e ele era justamente Jesus de Nazaré, que entrou com aqueles três homens fiéis no meio daquela fornalha, e ali eles puderam passar por aquela prova, glorificando a Deus, sem sentir nenhum problema com aquela prova, sem ser queimado por aquele fogo. O Paulo foi preso, mas sabe o que ele fez na prisão? Ele chamou os presos da cadeia, ele chamou a atenção dos presos da cadeia, porque no meio de uma circunstância muito difícil, havia sido açoitado, chicoteado, ele resolveu louvar a Deus, e no meio daquele louvor, o Senhor abalou os alicerces daquela cadeia. Sabe, essa virtude de Davi é fantástica. Ele está vivendo o pior momento da vida dele, mas ele não quer influenciar negativamente ninguém. Ele quer dizer para aqueles que estão em volta dele: olha, você quer ver a glória de Deus, você vai ver agora. Eu estou vivendo o pior momento na minha vida, mas eu, no lugar de ficar olhando para esse momento, eu vou glorificar o meu Deus. Contar um segredinho para vocês. Sabe por que tem prova que se alonga na vida do crente? Porque em vez de murmurar, em vez de cantar, ele murmura. No lugar de estar exaltando, glorificando a Deus, ele fica murmurando. Aí uma prova que era para ser de um dia, de uma semana, vira uma prova de um mês, vira uma prova de um ano, vira uma prova de 10 anos, às vezes vira uma prova de uma vida inteira, a ponto de que quando ele vai contar a prova que ele está passando, ele diz assim: ah, você não sabe a minha prova. Ué, ele já tomou posse da prova, a prova é minha. Pois quando eu estou passando uma prova, eu digo: Satanás, essa prova é sua, leve ela de volta em nome de Jesus. Minha só as bênçãos, minha só a unção de Deus, minha só a alegria do Senhor, minha só as visitações dos milagres divinos. Venham, vamos exaltar a grandeza do Senhor, o que Davi estava proclamando. Que virtude fantástica! Quarta virtude de Davi: eu busquei ao Senhor em tempos difíceis, e Ele me respondeu, livrou o meu coração de todos os meus temores. Que virtude, irmãos! Agora, ela era experimental. Ele estava falando de uma experiência vivencial da vida dele. Ele disse assim: eu já passei por momentos difíceis, e tinha passado mesmo. Já tinha enfrentado um leão, já tinha enfrentado um urso, já tinha enfrentado Golias, e naqueles momentos ele orou e ele descobriu que o Senhor foi seu socorro bem presente naquela hora de angústia. E agora ele está relembrando isso. Ele está dizendo: olha que virtude, relembrar os favores de Deus. Deus já te fez uma coisa no passado grande, então agora você está vivendo um momento difícil, relembra o que Deus fez no passado. Relembrou? Seu coração vai se encher de fé. O seu coração cheio de fé vai atrair a operação do milagre divino. Ele está dizendo assim, nessa virtude expressa nesse salmo: eu já pedi no passado em momentos difíceis e eu conheço Ele. Ele me livra, não de um temor, não de dois temores, não de 3 temores, não de 1000 temores, Ele me livra de todos os meus temores. Aí eu percebo uma coisa interessante, que a maioria das nossas lutas, elas na verdade nem passam da região dos temores, elas nem se materializam, elas apenas nos angustiam porque a gente tem medo, mas não chega nem a nos afrontar, porque quando ela vem chegando perto de nós, eu estou falando da prova, quando a prova vai se aproximando, aí Deus diz: não, ele não. Sabe por quê? Porque é um crente cheio da minha presença. Ele tem tantas virtudes no seu coração que eu estou com ele e você não vai tocar nele, prova. E aí a prova vai embora. Eu tive medo da prova, mas ela nem me alcançou. É isso que ele está dizendo. O Senhor me livra de todos os meus temores. Quinta virtude de Davi. Versículo 5. Os que olham para ele estão radiante de alegria. Oh, meu irmão, que virtude fantástica. Era para ele estar de olho no problema, era para ele estar de olho na dificuldade, era para ele estar de olho na perseguição de Saul, era para ele estar de olho naquela encenação trágica, ele se fingindo de louco para preservar a vida. Mas sabe em quem ele estava de olho? Ele estava de olho em Deus. Aprenda isso, meu irmão, em tempos difíceis, não olhe para baixo. Quem olha para baixo é porco. Eu não sei se você já visitou uma pocilga, mas o porco não tem no mundo quem faça ele olhar para cima. Talvez seja por isso que o judeu chama o porco de animal imundo. Talvez seja por isso que o endemoniado de Cafarnaum, quando foi expulso aquela legião, eles pediram para ir para uma manada de porco. Agora, crente não, irmãos. Crente anda assim, ó, olhando para o céu. Você não tem que ficar olhando para o problema. Você tem que ficar olhando para Deus e dizendo: Deus, eu vou encher o meu coração da tua alegria. Eu vou ser inundado da tua alegria. Eu vou ser inundado da tua presença. E quando você menos espera, a provação vai embora. Que virtude fantástica. Aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. Já foi visitado em tristeza por alguém que lhe decepcionou, por alguém que lhe disse uma palavra dura, por alguém que não reconheceu o seu esforço, por alguém que você se doou de a ponto de anular a vida e aquela pessoa não reconheceu? Ei, não se amargure com isso. Olhe para o Senhor e se encha da sua alegria. Desenvolva essa virtude. Já sei, o diabo está fazendo isso porque nota. Quando essa pessoa faz isso comigo, eu fico amargurada, eu fico triste. Aí eu fico triste hoje, ele notou que assim ele consegue me deixar triste. Amanhã ele faz de novo, depois de amanhã ele faz de novo, depois de amanhã ele faz de novo. Mas agora não vou mais ficar triste não, ele vai parar de fazer. Sabe por quê? Porque o diabo, ele só anda por um caminho quando ele sente que está nos atingindo. Quando nós não estamos sendo atingidos por aquela ação do inimigo, ele logo para, porque ele não tem uma coisa que eu e você temos: ele não tem tempo. Se ele notar que está perdendo tempo conosco, que ele está trabalhando para nos deixar amargurado, triste, não está conseguindo, ele vai fazer isso com o outro, mais fraco. Porque vai dizer: com aquele eu não consigo mais não, porque ele está desenvolvendo a quinta virtude de Davi. Quando eu estou fazendo de tudo para ele ficar triste, ele olha para Deus e se enche da alegria do Senhor. E aí, como ele não tem tempo, porque ele já está de hora contada, Deus já disse que vai lançá-lo no fogo do inferno, e ele vai arder eternamente, aí ele para. Agora tem crente que não aprendeu essa virtude da vida, não desenvolveu essa virtude da vida. Aí quando ele faz uma ação dessa, ele fica triste, amargurado, a alegria do Senhor se esvazia do seu coração. Aí pronto, espere, amanhã ele aparece de novo. Mas se nessa noite você sair daqui dizendo assim: Salmo 34, versículo número 5, quinta virtude de Davi: ele se enchia da alegria do Senhor, porque ele vivia nos momentos de ataque do inimigo olhando para Deus. Aí sabe o que é que vai acontecer? Ele para de atacar você. Sexta virtude de Davi: esse pobre clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas. Vamos repetir? De todas as suas tribulações. Onde está a virtude de Davi aqui, meu irmão? Nesse mundo, conceitualmente, aqueles que são abonados têm primazia. Aqueles que têm uma indicação conseguem chegar primeiro. Aqueles que são influentes se projetam mais fácil. Mas o Davi está dizendo: com Deus não funciona assim não. Esse pobre, esse mesminho aqui, olha, que era o menor da casa de meu pai, que o Saul quer me matar, que eu já me fiz de louco, que eu estou vivendo errante, que eu prefiro que ninguém nem saiba que eu estou vivo, para que o Saul não me encontre e não me mate. Esse pobre aqui, que ninguém dá por ele nada, esse pobre clama a Deus, e Deus não faz distinção da sua pequenez, porque o Deus a quem eu sirvo atende o pequeno da mesma forma que atende o grande. Ele não é seletivo, ele atende aquele que está necessitando e clama por ele. Perceber isso é uma virtude espiritual, meu irmão. Deus me dá as coisas quando eu oro, não porque eu sou melhor do que ninguém, não porque eu tenho virtudes sobre-humanas que atraiu as atenções de Deus a mim. Deus olha para mim e diz assim: pobrezinho do jeito que ele é, fraquinho do jeito que ele é, ainda ele ora, ainda ele me busca. Ele aprendeu que é na minha presença que ele consegue vitória, que é dependendo de mim, fazendo a minha vontade, que ele é abençoado. E olha só, ele está passando uma situação difícil, está clamando, eu vou atendê-lo. O Davi disse, ele olhou para esse pobre, ele me livrou de todas as tribulações. Desenvolva essa virtude, meu irmão. Não olhe para si para receber alguma coisa de Deus. olhe para Deus e receba alguma coisa para si. Se você olhar para si para receber alguma coisa de Deus, você vai, se for sincero, dizer assim: não, eu não tenho condição de receber, eu já pequei, eu já magoei, eu já reincidi, eu já disse a ele que ia parar com isso e não consegui. Aí você vai dizer: Deus não vai olhar para mim, eu sou um pobre, um miserável, um pecador. Mas Davi não pensava assim, ele dizia: eu sou pobre, eu sou pequeno, eu sou um miserável, eu sou pecador, mas o meu Deus é grande, e ele me atende, e ele me livra de todas as minhas tribulações quando eu oro a ele. Que virtude fantástica, que virtude fantástica. Sétima virtude de Davi, veja o versículo de número 7. Que percepção espiritual, meu irmão. Muitas vezes estamos pedindo muitas coisas a Deus, mas não estamos pedindo visão espiritual. Olha a visão espiritual de Davi. Ele disse assim: o Senhor, ele envia para me abençoar, me guardar, me proteger, um anjo. E ele põe ele em sentinela ao meu redor. E ele faz isso não só comigo, ele faz isso com todos aqueles que o temem. Para quê? Para os livrar. Sabe o que Davi está dizendo aqui? O Davi está dizendo assim: muitas vezes o Saul já veio para me matar, mas eu vi que tinha um anjo do Senhor me guardando. Ele tinha visão espiritual, ele tinha a virtude de enxergar Deus no meio dos problemas. Ele via as providências divinas. Às vezes Deus está providenciando livramento todas as horas nas nossas vidas, mas a gente pragueja, a gente murmura, a gente fica triste, a gente fica amargurado. Aí Deus, mesmo mandando esses sinais, a gente não consegue vê-los. É verdade que Deus nos livra. É verdade que Deus muitas vezes providencia um anjo para nos guardar e evitar problemas traumáticos, circunstâncias difíceis na vida da gente. Mas porque a gente não tem visão espiritual, porque a gente não tem essa virtude, a gente perde o melhor, que era ver o anjo nos guardando nesses momentos. De repente tem livramentos que eu nem vi. Sabe por quê? Porque ando abstraído, porque ando distraído, porque ando murmurando em tempos difíceis. O Davi não, o Davi enxergava: olha ali, chegou a minha sentinela. Deus já mandou o anjo guardião da minha vida, agora eu sei, estou protegido. Meu irmão, você percebe o que Davi está dizendo? Deus tem um anjo que ele comissiona para andar do teu lado, só para te guardar, porque ele te ama. Ei, se você pedir ao Estado que coloque sobre a sua vida um segurança para andar 24 horas do seu lado, porque você está correndo risco de vida, risco iminente de morrer, o Estado vai dizer para você que você não é um juiz, que você não é um governador, e que por isso você não tem direito de viver com um guarda do seu lado 24 horas por dia. Mas ei, se você pedir a Deus: Deus, eu estou sob risco, eu estou passando uma situação difícil, manda um anjo para ficar do meu lado como sentinela. Deus te envia um anjo para ficar do teu lado te guardando. Davi via isso na sua vida. Aleluia. Oitava virtude de Davi, versículo 8: provem e vejam que o Senhor é bom. Degustar a Deus é uma virtude, sabia? Às vezes somos crentes, mas não estamos provando Deus. Não estamos nos envolvendo emotiva, afetiva, amorosamente com Deus. Crente que não se envolve amorosamente com Deus é crente de religiosidade fútil, de religiosidade fácil de se abalar. Mas quando você começa a ter uma intimidade com Deus, aí você vai viver a virtude oitava de Davi na sua vida. Você vai provar que Deus é bom. Por que tem muitos crentes que dizem assim: mas ele é bom para o fulano, mas ele é bom para o fulano, mas ele é bom para fulano, mas só não é bom para mim? Sabe por quê? Porque o seu cristianismo é histórico, é distante, Ele está vivendo do que lhe contaram. Ele está crendo em Deus, porque alguém disse que Deus é Deus e é bom. E aí ele simplesmente creu e está na presença de Deus. Mas quanto mais próximo você tiver de Deus, quanto mais você disser: Deus, eu descobri que assim, eu fazendo uns sacrifíciozinhos assim para você, você começa a ficar mais próximo da gente. Tipo assim, vou acordar de madrugada, passar meia hora orando. No melhor do meu sono, eu vou dar o melhor da minha noite de presente para Deus. O Abdias cantava um hino que dizia assim: de madrugada a filha é menor. É não, irmãos. Porque de madrugada aqui é de dia no Japão. Não tem isso não. O problema é que de madrugada você está no melhor do seu sono. Quando você dá o melhor da sua vida para Deus. Quando você dá o melhor do seu dia para Deus. Deus vai se revelar bom na sua vida. Vai se revelar amigo, vai se revelar presente. Vai se revelar companheiro, vai estar com você nos momentos de solidão na sua vida, vai ser companheiro da sua vida nos momentos difíceis que você atravessar. E o Davi experimentou isso. Ele diz: Deus é um ser que pode ser provado, Deus é um ser que pode ser degustado, Deus é um ser que pode ser experimentado. Ei, já experimentou Deus hoje? Já se ajoelhou na sua presença e disse: Deus, eu só vou sair daqui hoje quando eu experimentar uma visitação sua. Eu quero sentir a tua glória aqui, eu quero ser inundado com uma unção de alegria aqui. Nem que seja por 2 minutos, por 3 minutos, mas eu só vou sair dessa oração quando você me encher da sua presença. Oh, meu irmão, quando a gente passa um momento de oração desse, que Deus nos enche da sua presença, a gente, quando se levanta daquela oração, a gente está pronto para qualquer batalha que vier, para enfrentar, porque a gente vence, que a gente vence. Oitava virtude de Davi: ele provava a Deus, e provando descobria que Deus é bom. Nona virtude de Davi: os leões podem passar por necessidade, eles podem passar por fome, mas os que buscam ao Senhor não têm falta de nada. Que virtude fantástica. Davi era um homem que viveu muito tempo no campo. Ele sabia que o leão era o maior predador que existia na natureza. Quando o leão sente fome, ele come a gazela. Mas se ele sentir fome e tiver um elefante perto dele, ele é capaz de devorar um elefante. Pois é um animal feroz assim. Aquele que é tido como o rei das selvas. Pois bem, Davi disse: até o leão pode passar fome, mas aquele que busca, aquele que teme ao Senhor, não passa necessidade alguma. E cá entre nós, às vezes a necessidade não é a supressão de alguma coisa que a gente quer ter e não consegue ter. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso, porque tudo que eu preciso Deus me dá. Sabe qual é o problema? O problema é que quando eu quero ter alguma coisa que vai me fazer mal, Deus diz: não vou lhe dar isso, mas eu vou ficar do seu ladinho, e a minha presença vai ser muito melhor, mas muito melhor, mas põe melhor nisso, mas vai ser 1000 vezes melhor do que você conseguir conquistar aquilo que você queria. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pode um leão ou leões passar necessidade, pode passar fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Décima virtude de Davi, versículo 18: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Ele tinha um coração quebrantado. E ele descobriu que quanto mais quebrantado era o seu coração, quanto mais humilde era o seu coração, quanto mais sujeito a Deus era o seu coração, mais o Senhor estava perto dele. Ei, quer atrair a presença de Deus à sua vida? Quebre esse coração duro. Essa semana eu estava fazendo um gabinete com uma mulher, que ela estava dizendo assim: estou começando a sentir que Deus, ele já não se revela a mim, Deus está distante comigo. Deus já não é mais o mesmo na minha vida. Eu digo, mas minha senhora, é muito simples de saber porquê. A senhora foi ferida no seu coração, uma pessoa fez um mal, a senhora acabou de contar, e a senhora não perdoou essa pessoa, a senhora está querendo se vingar dessa pessoa, o seu coração não é quebrantado. É por isso que Deus está se afastando da senhora. Se quebrante na presença de Deus, se derrame na presença de Deus, se sujeite na presença de Deus, atravesse desertos na sua vida, se sujeitando a essas travessias difíceis e glorificando a Deus, que Deus vai vir para perto de você, vai pegar você pela mão e vai te tirar da prova. 11ª virtude de Davi, versículo 19, essa é fantástica. Olha que percepção ele tinha. Ele disse assim, o justo, e obviamente ele estava falando que ele era um justo. E quem é o justo? Aquele que não erra, aquele que não peca? Não, é aquele que foi justificado por Deus. É aquele que Deus resolveu dizer assim, ele me ama e por causa disso eu resolvo justificá-lo. A minha justiça o livra de todas as suas imperfeições. Ele está dizendo no versículo 19, o justo passa por muitas adversidades. Ele não está dizendo assim, Deus privilegia o justo e o justo vive numa redoma que ninguém pode tocar nele, que o problema não pode visitá-lo, que a tristeza não o alcança. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, o justo passa por muitas dificuldades. Ei, ele não nomina quantas, porque são muitas. Muitas são as adversidades que eu já passei na minha vida, já perdi a conta. Mas eu aprendi com essa virtude de Davi. Eu tenho lutado para desenvolver essa virtude de Davi, essa 11ª virtude de Davi. Quando eu começo a passar por adversidade, eu venho nesse salmo de número 34. Eu vou para o versículo 11 e digo, Senhor, eu estou como Davi, passando adversidades. Mas veja como ele fecha o versículo. Ele diz assim, mas o Senhor de todos as livra. O Senhor as livra de todas. Você entendeu o que ele está dizendo? Ele diz assim, ó, meu Deus é um Deus de milagre. Aí ele não me inibe de passar por provas. No meio das provas, ele vem, faz um grande milagre e resolve tudo. E cada vez que Deus faz essas coisas, o nosso coração é repleto da alegria do Senhor. Deus não te privilegia por você ser justo. Você passa adversidades, mas você serve a um Deus que te livra de todas. Desenvolva essa virtude de Davi. Aprenda a ver Deus te livrando das adversidades, que muitas vezes foram produzidas até pelos seus próprios erros. Aí você clama por misericórdia, pede perdão e Deus vem lhe socorrer. Finalizando, ministério de louvor já apostos, 12ª virtude de Davi, versículo de número 22, o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Que fantástico! Nós estamos vivendo em um mundo onde milhões de pessoas estão vivendo condenados pelo pecado. O Davi está dizendo assim, o Senhor já me redimiu de uma vida de pecados, o Senhor já me redimiu da sentença de morte pela qual eu tinha que passar, o Senhor já me redimiu do inferno, o Senhor já me redimiu da dor, o Senhor já me redimiu da lágrima, o Senhor já me redimiu da angústia, o Senhor já me redimiu da depressão, o Senhor já me redimiu de tudo que era de ruim que o diabo planejou lançar sobre a minha vida. Sabe por que isso acontece? Porque eu me refugiei nele, e não há quem se refugie nele que seja condenado. Agora, feche seus olhos e diga, Senhor, me ajuda a desenvolver as 12 virtudes de Davi. Você diz amém? Só para encerrar, a mente é esquecida. Talvez amanhã você não lembre mais das 12 virtudes de Davi. Aí você volta ao Salmo de número 34. Por isso que ele deixou a sua palavra escrita. Esqueci, estou passando uma prova, eu vou aqui ao Salmo 34, vou aprender. E você será tão virtuoso como Davi, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.